Olá, sejam bem-vindos ao Podquem USPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da USPA e coordenadora desse projeto de extensão. O episódio de hoje está intitulado A Ética dos Algoritmos. Vocês já pensaram no que o seu algoritmo diria sobre vocês? Será que nós estamos comunicando exatamente o que gostaríamos? Temos ouvido falar muito sobre bolhas digitais que nos aprisionam em espaços de visões únicas, interdita o diálogo entre aqueles que pensam diferente e nos aparta como seres humanos. Como diria a jornalista e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Lissa, algoritmos, imagino eu que ela estava se referindo aos das redes sociais, é apenas uma opinião codificada que fica sendo replicada várias vezes, gerando viés de confirmação. E se para além de tudo isso, ainda considerarmos o fato de que esses modelos matemáticos coletam informações sobre nós para balizar decisões sobre nossas vidas, isso já é uma realidade em vários países e não é diferente no Brasil. Nesses casos, não nos interessaria saber quais as informações esses modelos matemáticos estão usando sobre nós? Em quais grupos estamos sendo enquadrados e por quê? Será que o local de onde essas informações estão sendo coletadas são adequados? Essas informações são relevantes para esses modelos de predição matemáticos? E justos? Perpetuam desigualdades e preconceitos? E como você e eu podemos ter acesso a essas informações de forma clara? Se nós tivermos acesso, será que a gente vai entender o que está ali, uma vez que nós não somos da área da tecnologia da informação? Quem conversou conosco sobre essa e tantas outras perguntas foi o professor Guilherme Damasio Goulart, doutor e mestre em Direito pela URGS e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Uniriter. Doutor Guilherme atua como advogado, professor em diversas instituições de ensino, em nível de graduação e pós-graduação, e é consultor em Segurança da Informação e Direito da Tecnologia. É sócio da empresa Brown Pipe Consultoria, que atua na área de consultoria em segurança da informação e direito da tecnologia, além de possuir uma ampla produção literária em direito da tecnologia e proteção de dados. Ele também é podcaster do podcast Segurança Legal, que é um podcast da Brown Pipe Consultoria, que aborda direito da tecnologia, segurança da informação e tecnologia de forma geral. Então, professor Guilherme, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo aqui conosco. Eu começo, então, perguntando, né, para situar bem o nosso público, o que são os algoritmos utilizados nas redes sociais e sites e qual a função dos algoritmos nesse contexto.
Na verdade, Simone, quando a gente usa a palavra algoritmos, geralmente nós estamos nos referindo a muitas coisas diferentes, né? E como se trata, né, de um termo, evidentemente, um termo técnico, na verdade eles vão sendo apropriados pelas pessoas de formas distintas. Um algoritmo ele pode ser classificado como um código ou como uma sequência de instruções que visam ou resolver um problema ou fazer uma atividade qualquer. Então, claro que quando a gente fala em algoritmos nos contextos mais modernos, a gente está se referindo a algoritmos que funcionam em computadores, né, em sistemas informáticos, né? Mas eu posso dizer de uma forma muito simplificada, até para elucidar o que é um algoritmo, é um manual de instruções, por exemplo, né, de sei lá, montagem de um móvel, né? Você tem lá aquelas instruções sobre como montar o móvel, você tem, elas são encadeadas, né, de uma forma sequencial para que você consiga chegar àquele resultado que é a montagem do móvel. Ocorre que, atualmente também, os algoritmos desempenham funções muito diferentes. Então, eu posso ter um algoritmo muito simples em uma rede social que vai permitir que eu publique e comente coisas lá dentro daquele contexto, mas eu também posso ter outros algoritmos que vão realizar tarefas muito mais complexas. E aí nós começamos a ligar essa figura desse tipo de programa de computador, digamos assim, para promover ações de classificação, né? Ou seja, nós, nos vários sistemas que utilizamos e transversalmente vamos gerando dados nesses vários sistemas, essas empresas que mantêm esses sistemas, né, as grandes empresas, passam a organizar e passam a coletar uma série de dados sobre o nosso comportamento, né? Então são podemos dizer, são máquinas, né? São novas formas de apreensão da realidade. Se a gente for falar em tempos históricos, não existiam até pouco tempo. Então, esses algoritmos, na verdade, eles vão coletar informações, vão organizar informações e, em muitos casos, vão também interferir na nossa vontade, por que não dizer, né? E aí a gente entra também...
Como assim? Pode explicar melhor essa parte do interferir na nossa vontade? Me interessei por isso.
Claro, claro, Simone. Você pensa, e eu sempre penso nesse exemplo comigo mesmo, basta a gente pensar como os algoritmos de compra e de recomendação de compra interagem no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que, assim como tantas outras, compra muito pela internet, e o fato de você comprar pela internet vai fazer com que você receba a todo tempo, nas mais variadas plataformas e nos mais variados momentos do teu dia, recomendações de compras baseadas nos teus interesses. Veja que não há uma pessoa física lá do outro lado no Google lendo tudo que você pesquisa e tentando prever o que você gostaria de comprar. Na verdade, são algoritmos que, ao analisar as intenções de compra de milhões ou bilhões de pessoas até mesmo, conseguem, por meio de ferramentas até mesmo de inteligência artificial, tentar fazer predições, ou seja, tentar adivinhar com base em dados e em algoritmos que se utilizam de métodos estatísticos, ele tenta prever o que você vai comprar. Só que não é somente mais prever, né? Porque quando esses algoritmos começam a também entender os teus interesses e começam, inclusive, a avaliar até mesmo estados psicológicos das pessoas, ele pode estar te oferecendo certos produtos em situações talvez que você esteja mais vulnerável, né? Ou até a própria insistência dessas recomendações na nossa vida me faz até pensar, mas será que o que eu compro hoje pela internet se dá baseado no que eu realmente quero, né? Será que a minha vontade ali ela é prevalente, ou será que essas ferramentas não induzem a um certo comportamento de você ficar comprando coisas que às vezes não precisaria, né? Claro que isso também não é novo, a publicidade lida justamente com isso, mas a novidade é você ter meios de publicidade muito mais invasivos que lidam até mesmo com, a depender do caso, em algoritmos, se quiserem, a gente sabe que podem fazer, que podem até se aproveitar de certas fragilidades psicológicas nossas para nos impor um certo tipo de comportamento, né? E aqui eu tô falando somente de compra, né? Dá pra...
Sim, tô falando de compra, sim, me lembro do episódio que a gente teve sobre fast fashion, em que a gente falou sobre... sobre o quanto eles usam estratégias, assim, eles, eu digo as empresas, né, por exemplo, de roupas, que era o nosso tema, eles usam estratégias do tipo assim, é a última peça, vai acabar, para te trazer uma ansiedade, e especialmente se tu vive essa experiência de perder a peça, que tu ficou na dúvida se ia comprar e acabou não comprando e daí perdeu, para que isso se torne uma experiência frustrante e que numa outra oportunidade talvez tu não vá cometer esse mesmo erro, entre aspas. E aí tu acaba comprando por impulso sem refletir muito sobre exatamente como tu disse, se eu preciso daquela peça, se eu não preciso.
E você vê que até outras áreas do conhecimento, eu não sou da área da psicologia, tampouco da economia, mas tem uma disciplina que é a economia comportamental, que começa a analisar também como que esses empurrões são feitos, né, e como as pessoas são induzidas a se comportar de certas maneiras no mundo, digamos assim, físico. Isso já é estudado há muito tempo. E o aumento das redes sociais e dessas ferramentas nas nossas atividades, a gente vê, inclusive, que certos padrões de comportamento, chamados de dark patterns, né, ou seja, certos padrões como esse que você colocou, é a última peça, clique aqui, você vai perder, você, né, sei lá, essa promoção.
Sim, as formas de colocar também, né, são importantes.
É verdade. Mas isso está sendo estudado por muitas pessoas hoje ao redor do mundo, e é uma das grandes preocupações, sobretudo até agora com inteligência artificial ficando mais popular, né, é uma das preocupações acerca de como a nossa liberdade, de maneira geral, né, como a nossa autonomia privada, nossa autonomia até mesmo existencial, está sofrendo interferências por parte dessas empresas. Né?
Sim. Eu acho que é por aí que a gente também começa a refletir algumas coisas do que o episódio pretende abordar. Então, dentro do contexto das redes sociais e sites, por exemplo, de compras, como tu disse, ou de relacionamentos, pode ser, sites diversos, pelo que eu entendi, então, o algoritmo seria modelo matemático que é mais ou menos preditivo dos teus interesses a partir da tua movimentação dentro da internet. Seria isso? Assim, claro, eu estou falando em linhas bem simplificadas, porque eu sou química, não esqueça.
Não, eu também sou advogado e a minha experiência com essas ferramentas, não sou uma pessoa que estudou ciência da computação, mas por essa abordagem interdisciplinar que permite, né, a análise jurídica desses fenômenos, a gente acaba assim, lendo e estudando sobre algumas dessas temáticas. Mas eu creio que, na verdade, né, até voltando um pouquinho, algoritmo pode fazer qualquer coisa. Um programa de computador ele pode fazer qualquer coisa, desde funcionar como uma calculadora até tentar prever certos padrões. Eu acho que um dos usos bastante comuns e talvez até mais preocupante sobre o ponto de vista de controle dessas ferramentas, dessas empresas e até também preocupações relacionadas com proteção de dados pessoais, se dá com certos algoritmos que tentam prever padrões. Então, são aqueles algoritmos de análise preditiva, né, que funcionam primeiro em um momento se baseando em grandes quantidades de dados, ou seja, apreendendo comportamentos não só de pessoas, mas também de grupos, uhum. E tentando prever futuros comportamentos.
Uhum.
E daí acabam emergindo muitas questões, desde violações da privacidade de maneira geral, violações até da própria autonomia, como eu disse, individual, né, muitas situações de discriminação, porque esses algoritmos, né, eles são feitos por pessoas, né, e por mais que alguns deles, como os algoritmos de inteligência artificial, detenham um certo grau de autonomia, digamos assim, ou seja, eles passam a aprender com base nessas análises e digamos assim, meio que se deslocam daquilo que os programadores inicialmente previram que ele poderia fazer, ou seja, ele aprende mesmo, ele se desenvolve, né, ele faz coisas até mesmo que não foram previstas, ainda assim, essas ferramentas são feitas por pessoas. E as pessoas possuem vieses, elas possuem preconceitos, elas veem a realidade de formas, às vezes, muito limitadas. E todas essas questões, todos os problemas que estão na sociedade acabam também passando para esses algoritmos. E isso faz com que novas preocupações apareçam até para a proteção de certos grupos vulneráveis. A gente pode falar sobre o papel das crianças, como as crianças também passam a sofrer novas formas de interferência nos seus comportamentos e sobre como esses usos dessas ferramentas que se baseiam, às vezes, em mecanismos psicológicos até mesmo, para deixar a pessoa realmente viciada naquilo, a gente percebe como isso pode estar, e certamente interfere, na uhum. formação de pessoas, na formação de crianças, né? Então, sim. Isso se espalha por várias áreas e por várias situações diferentes da nossa sociedade.
Sim. E assim, eu estava ouvindo um dos episódios de vocês ali do podcast, uhum. E eu vi que vocês conversaram sobre algo que eu também queria abordar aqui no podcast, então eu vou trazer essa discussão para a nossa conversa. Seria o seguinte, qual é, que é o nível de transparência, ou através de um termo que vocês utilizaram lá, né, de explicabilidade dos algoritmos? Ou seja, se eu quiser saber como está construído um algoritmo que alimenta, vamos dizer, o meu feed no Instagram, ou determinada rede social, eu, como leiga, eu consigo essa informação, é fácil de achar, eu consigo alterar o que o meu algoritmo está dizendo sobre mim, enfim. Uhum. Como que é essa transparência atualmente?
Você sabe que essas grandes empresas que disponibilizam os mais variados sistemas para a gente, e podemos aí nos fixar nas empresas de redes sociais, elas são conhecidas já há muito tempo pela sua falta de transparência. A gente sabe que as boas práticas e as regras que estão sendo criadas ao redor do mundo, quando vão regular, por exemplo, inteligência artificial, sempre está lá como princípio a questão da transparência, como requisito até mesmo para o exercício de um outro princípio, que seria o da explicabilidade, ou seja, eu preciso saber como que aqueles dados são tratados, com quais propósitos, inclusive quais os riscos que existem das pessoas fornecer os seus próprios dados dentro daqueles contextos, para que elas possam, se quiserem, obter mais informações, como você disse, né? Como que o meu feed é organizado, por exemplo, e sobre como ela pode exercitar certos direitos, e aí já entrando um pouquinho na parte de proteção de dados, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados nos oferece para todos nós, enquanto titulares, uma série de direitos, inclusive direitos de acesso sobre quais dados estão sendo tratados. A ideia da transparência é que essas empresas forneçam até de maneira ativa para as pessoas como que aquele feed, por exemplo, da sua pergunta, né, como é que ele funciona e como as informações são organizadas ali dentro. Claro que isso, por outro lado, passa também por um problema de compreensão, né? É difícil explicar o funcionamento de sistemas ultra complexos para pessoas que não são especialistas no tema. Mas isso não afasta, evidentemente, a obrigatoriedade dessas empresas de fornecerem isso. Nós temos, é claro, né, algumas orientações, o Twitter, agora X, por exemplo, você consegue, o Facebook também, você consegue ver certos grupos nos quais você foi incluído, né? Então, se você, sei lá, pesquisa ou curte coisas relacionadas a animais, a gatos ou a cachorros, muito provavelmente, nas configurações dessas plataformas, você vai conseguir ver que você tem interesse em animais de estimação. Uhum. Só que o problema é que, apesar de alguns esforços que a gente veja, e até mesmo de alguns controles, porque às vezes essas ferramentas erram também, às vezes você começa a receber, né, lá no seu feed coisas que você não tem interesse, por trás disso tudo há uma série de inferências que são tomadas, que podem levar ou que podem até tratar dados, como eu disse antes, de forma a te colocar em posições vulneráveis. Do ponto de vista das crianças, por mais que a gente tenha um pouco de transparência, a gente não sabe, em todos os casos, quais os riscos dessas recomendações, por exemplo. E para entrar num tema que todo mundo aqui certamente ouviu falar, que é a desinformação e fake news, sabe-se que os mecanismos e os algoritmos de organização de informações nas redes sociais contribuíram para um acirramento, talvez até para uma certa desconstrução do que a gente chamava de esfera pública, porque as grandes discussões começam a ser feitas, começam a ser intermediadas por essas ferramentas. Os donos dessas ferramentas certamente têm os seus interesses, e o problema é quando esses interesses ficam de forma pouco transparente, eles acabam sendo introjetados ali dentro daquela organização de conteúdo. A gente já viu, uhum, diversos estudos, por exemplo, que certos tipos de conteúdo são mais favorecidos nas redes sociais, sim, do que outros.
Né? Sim, aquela, por exemplo, uma briga, uma discussão, conteúdo de ódio, por exemplo, tende, exato, a engajar mais do que, por exemplo, uma informação científica.
Por exemplo, né? Porque se sabe que, na verdade, quando a internet veio, a discussão seria de que, nossa, nós vamos ter uma arena pública de discussão, todas as pessoas vão receber as melhores informações sempre, todo mundo vai ter acesso às informações gratuitamente, rapidamente, né? Só que essa utopia de uma internet, sei lá, que melhoraria a vida de todo mundo, claro que melhorou em muitos aspectos, mas, por outro lado, eu acho que ela não se atingiu, assim, porque houve uma certa apreensão de grande parte da internet por poucas empresas.
Sim.
Por exemplo, quando a gente pega questões até muito básicas assim do nosso cotidiano, né? Por exemplo, as operadoras de telefonia oferecem, em alguns casos, serviços de zero rating, né? Ou seja, você acessa o Facebook e o WhatsApp sem descontar da sua franquia. Ou mesmo que tenha acabado a sua franquia de dados, você continua conseguindo acessar a internet por meio daquelas plataformas. Mas veja, você não está, na verdade, acessando a internet, você está acessando duas plataformas, se for o caso, Facebook e WhatsApp, que têm os seus vieses, que têm os seus interesses, e no caso do Facebook, que organiza informações diante desses problemas que a gente viu, né, às vezes até favorecendo discursos de ódio e desinformação, e por outro lado também você impede até que a pessoa saia daquele ecossistema, né? Por isso que muitas pessoas, terminou o plano de celular, ela fica recebendo coisas absurdas pelo WhatsApp e sequer consegue sair dali para eventualmente conferir informações. Você nota como as coisas são organizadas, né, para promover um certo tipo de controle, até mesmo um certo tipo de alienação, em muitos casos.
Pois é. Pois é, mas a gente já falou duas vezes em interesse das empresas. E aí eu queria te perguntar, do ponto de vista de uma pessoa que vem estudando a questão legal das redes, por exemplo, das mídias digitais, qual seria o interesse de uma empresa dessas em deixar circulando, por exemplo, uma notícia que não, uma notícia entre aspas, né, que é falsa. Por que que é tão difícil controlar isso, estancar isso, e a gente percebe, e, né, aqui eu faço uma observação não científica, mas a gente percebe que não existe muito interesse das empresas em estancar isso. E como ela é uma informação que se espalha com muita facilidade, atinge muitas pessoas. Então, o que que tu poderia dizer a respeito disso?
Em primeiro lugar, eu acho que a gente deve reconhecer, né, e controlar desinformação não é uma tarefa fácil. Então, não é algo que
imagino
você vire...
Não
é uma coisa assim tão simples como você virar uma chave ou simplesmente querer combater desinformação que você vai conseguir, porque você tem muitas nuances dentro dessas novas dinâmicas de comunicação que se dão com a figura da desinformação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que essas empresas, elas estão dentro de um ambiente capitalista, ou seja, elas buscam o lucro, isso não há nenhum problema por si só, mas a gente, ao mesmo tempo, deve perceber que essas empresas, em poucos anos, se tornaram as maiores empresas do mundo, né? com capitais, assim, com valores maiores do que, às vezes, empresas centenárias, como, sei lá, da indústria de carros ou da indústria de refrigerantes. Então, você tem interesses também no sentido de manter as pessoas o mais tempo possível dentro daquela plataforma. Esse é um primeiro ponto. Porque se a gente parte do princípio que a nossa participação em todas essas ferramentas ocorre de maneira, entre aspas, gratuita, porque não é gratuita, você tem ali algum tipo de monetização. Ou seja, como é que essas empresas se tornaram em tão pouco tempo as maiores empresas do mundo se eu não pago nada para usar aquele serviço? A gente vende o nosso olhar, né? Vende a nossa atenção para essas empresas, para que elas, entre outras coisas, nos ofereçam publicidade. Na verdade, quem paga, quem entrega dinheiro para essas empresas, parte, né? Não totalmente, mas parte da sua receita se dá por meio da venda de publicidade, ou seja, empresas que querem anunciar pagam um determinado valor para mostrar a publicidade personalizada para aquela pessoa que a rede social, que a plataforma já identificou, já mapeou, né? Teve um autor que fala o homem de cristal, a pessoa de cristal, né? Ou seja, nós somos transparentes para eles a ponto de eles conseguirem ser muito assertivos no oferecimento de publicidade. E só que essa publicidade, se antes passava a ser, sei lá, somente de produtos e serviços, começou a ser, em alguns casos até, de ideias políticas, de partidos políticos. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem viciadas nessas plataformas, quanto mais elas usarem, quanto mais informações, seja voluntária ou involuntariamente, elas derem para essas plataformas, mais suscetíveis elas ficam de ser atingidas, por exemplo, por publicidade. Então você tem um aspecto econômico aí, repito, por si só não é um problema, né? O problema é quando você começa, em alguns casos, até mesmo, e as empresas sabem disso, a deixar as pessoas viciadas nessas plataformas. Então, me parece que a primeira razão, e a mais forte, é venda de publicidade, né? É você criar modelos de negócios que tenham um tipo de informação que transite da forma mais descontrolada possível, porque quanto mais pessoas estiverem lá, quanto mais gente estiver interagindo, claro que, por outro lado também, implementar medidas de controle de informação tem um valor, custa caro. Você precisa contratar mais pessoas, você precisa implementar controles cada vez mais eficientes. Então, isso passa também por um ajuste fino com os interesses da sociedade e também sobre como os estados conseguem interferir ou não diante dessas empresas. Porque essas empresas, algumas delas, elas são mais poderosas do que muitos países, né? Ou seja, o poder de indução e o poder de intervenção na esfera pública, na ideia das pessoas, também pode estar sendo usado, e eu coloco como hipótese, mas também pode estar sendo usado para defender os interesses também dessas empresas, para evitar que sofram certas regulamentações, para fazer com que eles possam seguir com suas experiências, às vezes, de controle psicológico e social de forma descontrolada. Então, eu acho que é muito complexo, na verdade. Por isso que o mundo inteiro se debate para resolver esse problema, mas me parece que um pouco, em alguns dos elementos, ficam aí nessas ideias que eu coloquei agora.
Bom, agora deixa eu falar um pouquinho, continuando ainda nessa questão dos algoritmos. Eu estava lendo aquele livro da Cathy O'Neill, uhum. que é uma matemática, que trabalhou muito com esses modelos utilizados nos algoritmos, e ela escreveu aquele livro que é Algoritmos de Destruição em Massa, e eu estava lendo ali que, especialmente nos Estados Unidos, esses algoritmos têm sido muito utilizados para tomada de decisões. Então, ela cita vários exemplos ali no livro, mas, por exemplo, o cálculo das seguradoras para definir os riscos de uma pessoa, que uma pessoa tem sofrer um acidente, ou de ser roubada com base na sua faixa etária, gênero, cor, bairro onde mora, bairro na distância de onde tu mora para onde tu trabalha, enfim, isso já é bem conhecido e já faz algum tempo, né, que isso existe com alguma complexidade, mas acredito que agora bem mais, com mais ferramentas da inteligência artificial. Ela comenta também, por exemplo, de ações, decisões, perdão, judiciais, que se baseiam na tendência que uma pessoa teria em ser reincidente em um crime. Então, existem alguns estados que disponibilizam essas ferramentas para os juízes, que podem optar por utilizar essas ferramentas na tomada das suas decisões. Há poucos dias saiu também uma notícia aqui no Brasil que existe eles chamaram de robô, né, mas é uma inteligência artificial que já vem tomando decisões no nosso INSS aqui para decidir sobre a previdência das pessoas. Se eu não me engano, era 3 em cada 10 processos, parece que esse robô já tem sido utilizado. Enfim, só para dar alguns exemplos, isso acontece bem mais nos Estados Unidos, mas eu acredito que no Brasil aconteça até mais do que eu, por exemplo, imagino. E segundo essa autora, essas decisões, até acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas eu queria ver se a gente consegue aprofundar mais, elas estão sendo tomadas a partir desses algoritmos, desses modelos matemáticos, os quais a gente nem sempre, ou quase nunca, né, nós seres mortais aqui, a gente não conhece, não sabe como foram construídos, não sabe quais são os princípios. E esses algoritmos, eles foram construídos e são construídos por pessoas que têm os seus vieses e preconceitos e que vão acabar, mesmo sem intenção, transferindo esses vieses dentro do seu modelo matemático. O que que tu tem a nos dizer sobre isso? Como é que está o nosso cenário brasileiro? Existe uma preocupação nossa aqui, e também mundial, com relação a como que esses algoritmos estão sendo construídos? Por exemplo, se a gente importa, né, um algoritmo, um software que vem de outro país, será que esse algoritmo vai estar representando a nossa população de forma adequada? Enfim, queria que se tu pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre o que tu tem percebido a respeito disso.
Seria ótimo. Esse livro da Cathy O'Neill realmente é muito interessante, né? Quando a gente traduz o título, ele perde um pouco do impacto, né? Porque é Algoritmos em Destruição em Massa, mas em inglês é Weapons of Math Destruction, de matemática, mas também tem um trocadilho com Mass Destruction, destruição em massa, né? Claro que o título é dramático, né? Coloca de uma coisa assim de destruição em massa, mas pelo menos há de fato um potencial com os casos que ela coloca. É, sobretudo, eu me lembro quando você fala também da questão dos seguros, sobre como cada vez mais essa ideia de você querer prever comportamentos entra também, de uma maneira geral, nos interesses de empresas para as mais variadas atividades. Esse é o ponto, assim. Então, sim, hoje nós temos muitos algoritmos sendo usados que podem interferir na nossa vida. E essas interferências podem ser mais ou menos intensas a depender da área que esses algoritmos são utilizados. E por isso que talvez a gente possa começar a dividir assim, né, o grau de preocupações a depender do âmbito, a depender do âmbito que essas decisões automatizadas, digamos assim, que não necessariamente envolvem inteligência artificial, mas em alguns casos podem envolver, vai depender muito do âmbito em que elas são utilizadas. Então, quando a gente fala em questões mais críticas, por exemplo, uso de ferramentas para apoio em condenações ou para análise de perfis de condenações criminal de pessoas, né? Ou seja, tentar estabelecer um certo ranking, né, ou uma certa avaliação, né, daquela pessoa para saber se ela vai reincidir, Esse é um tipo de preocupação que envolve problemas diferentes, por exemplo, daqueles algoritmos que ajudam na tomada de decisão de crédito, que no Brasil a gente chama de credit score, né, ou análise de crédito, análise preditiva de crédito. Vejam, são duas coisas diferentes. Porque o que a gente sabe, por exemplo, no âmbito do uso para condenações mais comum nos Estados Unidos, a gente sabe que populações vulnerabilizadas ou vulneráveis é que acabam sendo mais atingidas por esses algoritmos, né? Ponto de você ter algoritmos em alguns casos tomam decisões baseadas somente na cor da pele da pessoa, ou que pelo fato da pessoa ser negra ela reincidiria, ou seja, ou você vulnera muito mais populações que já sofrem com uma série de vieses e preconceitos da sociedade.
Guilherme, se tu me permite, eu lembrei
Claro.
agora de um outro exemplo que me chocou muito do livro dela, que é assim, a polícia também usa um algoritmo para decidir regiões em que ela deve fazer abordagem. Então, se abordavam muito mais pessoas em bairros de periferia, pessoas pobres, latinos, negros. E aí, por exemplo, se um policial abordava uma pessoa e a pessoa estava, por exemplo, portando uma maconha, né, ela ia ser fichada, enfim, tudo bem, ia ser liberada. Só que aí ela já não é mais ficha limpa, vamos dizer, né? E aí, vamos supor que ela caísse numa outra batida e ela tivesse, sei lá, numa outra situação com alguém, um amigo que daqui a pouco estava com droga. Então, o algoritmo esse que chega para o juiz já diz, olha, essa pessoa tem maior tendência a reincidir. Só que assim, uma pessoa branca num bairro rico, de classe média, como o algoritmo já não influenciou a batida naquela região, né, não quer dizer que uma pessoa branca nesse bairro não vai estar, de repente,
Claro.
portando maconha, mas ela não vai ser abordada, ela não vai ser fichada. Então isso vai acabar trazendo um viés e um prejuízo social muito grande. E até um trauma, muitas vezes, para essas pessoas. Então, desculpa te interromper, mas lembrei
Não,
também
de forma.
desse que eu acho que mostra bem como que esse viés pode ser prejudicial e discriminatório.
Claro, e não deixa de, talvez, de demonstrar que, apesar da tecnologia, muitas das contradições que a gente vê de populações vulneráveis acabam sendo reaplicadas nesse novo contexto, né? Porque
Exato.
há uma ideia muito errada, que é a ideia do solucionismo tecnológico, né? Solucionismo da tecnologia, ou seja, é que todos os problemas do mundo vão ser resolvidos por tecnologia. Ou ainda,
Ou
se eu,
ciência.
ou se, se eu somente colocar a tecnologia da informação, me refiro, claro, né, meios digitais, né, se eu colocar somente meios digitais para naquele contexto que há um problema, esses meios digitais, de forma mágica, vão resolver todos os problemas. E a gente vê, hoje mesmo no Brasil, eu estava vendo agora ao meio-dia o jornal. E 20 pessoas morreram, né, numa operação da polícia lá em São Paulo, enfim, e que se discute exageros, e que se discute situações em que o próprio Estado estaria abusando do seu próprio poder de polícia lá e causando mal voluntariamente para as pessoas. Pois veja, se isso ocorre sem a tecnologia, será que somente colocar uma tecnologia de, por exemplo, policiamento preditivo ou análise de perfis de criminosos não iria, talvez até piorar essas análises, entre aspas, automatizadas? E veja, eu não digo que a polícia não deva usar, e tampouco que o Estado não deva se valer de novas tecnologias para resolver problemas que existem. Mas a gente tem que saber muito bem que a tecnologia, às vezes, cria outros problemas. E nós
Exato.
tendemos a olhar com muita, eu diria, leniência para certas, né? Então, vamos colocar câmeras no centro da cidade de São Paulo, porque eles vão identificar pessoas, e isso automaticamente é bom. Então, mas quem é que vai estar sendo identificado? E para as outras pessoas todas que vão ter, por exemplo, o seu perfil, possivelmente o seu perfil, né, de biometria analisado somente por andar no centro de Porto Alegre, e os efeitos da vigilância sobre toda a sociedade, coisas que já são estudadas e pensadas desde, sei lá, o 1984.
Eu acho que uma preocupação que eu tenho, por exemplo, é o seguinte também, que essas automatizações, né, elas nos apartam de várias discussões, porque eu me sinto quase que imediatamente afastada do cenário de discussão, por exemplo, de uma abordagem policial, quando ela é baseada em algoritmo. porque eu não sei como é que está sendo feita essa decisão, como é que está sendo tomada, porque está lá no algoritmo, eu não tenho acesso a isso, e mesmo que eu tivesse, não entender nada. Então, eu acho que eu também, como tu disse, não sou contra, bem pelo contrário, eu só acho que essa questão de transparência e de como que a gente vai aplicar isso, qual vai ser o nível de criticidade que a gente vai colocar nessas decisões, quem é que vai estar analisando essas decisões para ver se estão de acordo com o que nós, como sociedade, gostaríamos. Isso me causa uma apreensão, sabe? Porque eu acho que, assim como eu me sinto apartada de tomadas de decisão e de discussões que são muito importantes dentro da nossa cidadania, eu acredito que várias pessoas devem se sentir como eu.
Eu acho que sim, acho que você tem total razão, assim, né? E isso acaba envolvendo até questões como a própria diversidade, né? Porque nós, apesar de percebermos muitos desses problemas, quando a gente fala em segurança pública e análise de policiamento preditivo, a gente sabe que pessoas com o nosso perfil talvez não sejam atingidas por algumas dessas práticas. Uhum. E ainda assim, isto é realmente muito importante, e daí a necessidade de nós termos diversidade dessas discussões, sabe? Uhum, ou seja, se os algoritmos são feitos por pessoas de um determinado extrato social, de um determinado nível social, e se falta diversidade nessas construções, né, na tomada dessas decisões, certamente você vai ter grupos que podem não estar tendo seus interesses adequadamente reconhecidos e preservados. E eu vou mais além, as coisas até passam por situações que às vezes a gente não percebe. A área de ciência da computação e de tecnologia, da informação de maneira geral, eu posso falar pelo Brasil, mas imagino que no mundo também seja assim, pelas mais variadas razões, é uma área em que você tem mais homens do que mulheres.
Sim, essencialmente, né? Masculina, branca, né, cisgênero, isso tem muitos dados. Na verdade, não só as ciências da computação, como todas as matemáticas, engenharias,
também, né?
etc. Não que hoje em dia, isso que eu queria também dizer, assim, sobre as decisões da polícia e tal, hoje a gente já tem um viés horrível e...
Claro, né? Claro.
A gente só não quer ficar apartado da discussão, eu acho que a cidadania faz parte disso, das nossas interações, das nossas discussões.
Na verdade, o próprio cenário brasileiro, né, se você for ver, nós estamos melhorando e o Brasil, de certa forma, tem muitos pesquisadores, pesquisadoras, né? Hoje eu via mesmo um painel em um evento que ocorre anualmente sobre proteção de dados lá em São Paulo, um seminário do CGI e do NIC-BR, né, e uma das mesas falando sobre a questão de inteligência artificial, você via que era uma mesa bem plural, né, você tinha um autor, inclusive, que é conhecido e que fala sobre discriminação racial em algoritmos, que é um tema que é muito estudado ao redor do mundo. Então, nós estamos melhorando, estamos melhor hoje do que nós já estivemos no passado, porque nós temos tanto LGPD...
Oh, que bom ouvir isso!
O caminho ainda é longo. Nós estamos tendo um aumento de consciência, nós temos vários grupos aqui no Brasil de pesquisadores independentes, muitas pessoas jovens, grupos que admitem e trazem para a discussão pessoas transexuais, pessoas gays, que também têm interesse, né? Porque quando você fala, por exemplo, em reconhecimento facial, né, e essa facilidade, até um certo fetiche que o nosso poder público tem com isso, ao redor do mundo, isso é visto assim com uma preocupação na grande parte dos países. Não é tão fácil assim você encher uma cidade de câmeras que faça reconhecimento facial, porque você tem problemas e que esses sistemas atuam mal com pessoas pretas e também pessoas trans. Olha o problema que você está criando também. Será que uma tecnologia que busca resolver um problema não pode estar criando outros problemas ou até ampliando certos problemas que nós já temos? A gente tende a achar que a tecnologia e a inteligência artificial, elas são coisas mágicas e que, por excelência, elas sempre estariam certas. E, claro, elas têm um grau muito grande de acerto, né? Por exemplo, a gente sabe que carros dirigidos por inteligência artificial são mais seguros do que pessoas dirigindo, porque nós olhamos para o lado, a gente mexe no celular, a gente está com sono, a gente está cansado. Mas isso não quer dizer que eu não deva ter um cuidado absurdo na criação de algoritmos que dirigem carros, porque em alguns casos, esse também é um estudo conhecido, né, eles vão precisar tomar algumas decisões morais, por exemplo, né, vai desviar do cachorro e vai bater numa pessoa, ou vai bater na pessoa para desviar do, sabe?
É, o Harari fala um pouco, bastante sobre isso.
Acho que ele fala sobre isso também, né?
Fala.
Então você tem decisões sendo tomadas por sistemas automatizados, com base em dados que às vezes a gente não sabe quais são, para propósitos que às vezes também nós não sabemos quais são, e também sem entender ao certo como essas decisões são tomadas, o que é levado em consideração?
Me diz uma coisa, a gente vai avançar agora um pouquinho para a questão de segurança e tal das redes, né? Então, para isso eu queria te perguntar, antes de falar mais sobre questões pontuais, o que seriam cookies, que são aqueles famosos avisos que sempre saltam na nossa tela ali quando a gente está entrando num site e a gente nem lê nada daquilo e só concorda, nem sei o que é aquilo, nem sei com o que eu estou concordando. E aqui no Brasil, assim, é concordo, não concordo, eventualmente tu vê alguns que aparecem só os essenciais, e a gente nem sabe o que é e a gente vai concordando, porque senão a gente não vai ter acesso àquele site, não vai ter acesso àquela ferramenta.
Uhum.
O que é isso? Eu estou me colocando em risco com esses cookies, para que serve esse negócio?
Os cookies, eles são, não dá para chamar de ferramentas, mas são informações que são totalmente essenciais para o uso da nossa internet como a gente conhece hoje. Daí, como você muito bem observou, que em alguns casos tem lá a opção somente os essenciais. Então, por exemplo, quando a gente se loga na pauta aqui do episódio, eu fui me logar, fui almoçar, desliguei meu computador, eu ligo meu computador e eu ainda consigo estar naquela página, né? Ou seja, eu tenho cookies, eu tenho algumas informações que são guardadas dentro do meu computador e que me permitem, por exemplo, continuar logado num aplicativo como o Google Docs, por exemplo. Então,
sim.
Quanto a isso, os cookies essenciais desempenham uma função, como o nome sugere, totalmente essencial. Sem eles, eu não conseguiria ficar logado nos sites como a gente fica hoje, né? Ou saber que você já esteve naquele site, ou, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência visual, fiz uma personalização específica num site que tem apoio, né, para essas pessoas, e quando eu volto lá, o site reconhece que eu voltei e reaplica aquelas minhas opções lá de personalização, por exemplo. Então, esse é um uso totalmente tranquilo, enfim, conhecido. E o cookie é uma tecnologia muito antiga, assim, dos primórdios dos browsers, ela já existia. Só que ela começou a ser usada e passou a ser usada também, já há bastante tempo, como meio de você acompanhar a atividade das pessoas na internet. Então, você também pode fazer o que a gente chama de tracking, que seria você acompanhar, por exemplo, os sites que a pessoa visitou, para, com base nesses cookies, que quando você aceita que sejam colocados no seu computador, eles vão te identificar perante uma plataforma e vão conseguir, por meio dessa identificação, saber que é você que está pulando de um site para outro, em determinadas questões, em situações técnicas, nem cabe explicar, né? Mas, basicamente, os cookies são usados hoje para isso. Claro que com a evolução da internet, com às vezes as pessoas ficando muito mais dentro de certas plataformas, ficando fechadas dentro de plataformas, seja, a pessoa usa 8 horas por dia o Instagram, por exemplo, né? Tudo que ela faz está lá dentro do Instagram. Agora, por meio de cookies, o Instagram também vai conseguir saber que você visitou um determinado site, ou o Facebook consegue saber se você visitou um outro site que não o próprio Facebook, que são os cookies de terceiros, e que é também uma grande discussão hoje, né? Ela não é a única tecnologia usada para acompanhar as nossas navegações e as coisas que a gente faz na internet, mas ela é uma delas e bastante comum.
Tá, e o cookie, quando eu clico ali, eu concordo, tá? Não estou só nos essenciais. Eu posso estar concordando de que ele vai fornecer informações minhas para outros sites, outras empresas, enfim. Eu não estou dizendo tipo phishing de senha, coisas assim, do meu perfil, do que eu acesso, do que eu me interesso, enfim.
Certamente, né? Quando você tem uma conta no Facebook, por exemplo, e essa é uma grande discussão do Facebook, inclusive já foi multado na União Europeia por não deixar claro que ele fazia isso, embora os técnicos já saibam que fazia, né? Mas você, por exemplo, o Facebook, ele possui ligações com muitos sites na internet. Então, toda vez que você está logado no Facebook e você acessa outros sites que possuem essa ligação, o Facebook consegue saber que você esteve naquele, no site XYZ. E isso vai fazer com que você esteja enviando a todo tempo, porque as pessoas costumam ficar logadas no Facebook, ou ficar logadas no Instagram, ou no, até mesmo no Google, né? Permitem que essas empresas, que não são as donas de todos os outros sites, permitam que elas saibam que você acessou aquele site. Isso pode ser útil para aquela atividade de saber mais coisas sobre nós. Basta a gente olhar para a nossa navegação, né? Se a gente olhar para cada um de nós que está ouvindo aqui o podcast hoje, se a gente olhar para as nossas atividades de navegação, o que, que se poderia inferir sobre quem nós somos com base nas coisas que a gente acessa?
Eu sempre penso nisso. O que, que os meus algoritmos estão dizendo sobre mim?
É. E às vezes eles podem estar errados, né?
Pois é, justo. Porque às vezes tu está fazendo uma pesquisa de alguma coisa...
Claro.
Que não necessariamente te representa, mas que tu quer estudar por algum motivo, né?
Totalmente.
Não sei se tu lembra, não vou saber agora o ano, tá? Até tentei achar na internet, mas houve tanto vazamento que eu não consegui descobrir exatamente sobre esse que eu tô mencionando. Mas é que eu lembro que há um tempo atrás houve um grande vazamento de dados bancários, né? Das pessoas, CPFs e tal.
Uhum.
Como é que tá a situação dos nossos dados, nós brasileiros, atualmente? A gente tá... Essa evolução, ela está sendo rápida, lenta, a gente está cada vez mais vulnerável, porque eu li que a gente tem sido, nós somos um dos países que mais sofre com golpes virtuais e coisas assim.
Uhum.
Nossos dados estão mais protegidos ultimamente, menos protegidos, igual, o que, que tu tem percebido sobre os nossos, nossa segurança?
Esse é um cenário muito complexo, assim, né? Quando a gente entra na parte da segurança, falar sobre segurança da informação ou dizer que uma pessoa está segura é algo que, sei lá, eu costumo comparar como dizer que se alguém tem ou não saúde, né? Mesmo uma pessoa que possa se dizer que ela tem saúde, ela pode, de uma hora para outra, ter algum problema e morrer, né? Ou seja, são tantas as variáveis envolvidas que passam... desde como aquele país regula certos tipos de crimes ou certas práticas, passa sobre a questão de dados pessoais, passa pelo cenário de crimes naquele país, né, e passa até pelo fato das pessoas serem mais ou menos instruídas acerca dos cuidados que elas precisam ter no uso das novas tecnologias. Né? Então, difícil dizer e dar apontar, assim, acertar se a gente está mais ou menos seguro. Eu posso, talvez, dizer que, como disse anteriormente, eu acho que nós tivemos evoluções muito importantes nos últimos anos, né? Quando a gente pensa no próprio Marco Civil da Internet, alguns decretos regulamentadores do Marco Civil, e agora a LGPD...
Que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Né? Lei Geral de Proteção de Dados brasileira de 2018, entrando em vigor em 2020, mas já completando 5 anos, ela renova um panorama de segurança da informação também. Né? Porque proteção de dados não é só segurança da informação ou cybersecurity, mas ela também estabelece regras para que você evite, por exemplo, que você tenha incidentes com dados pessoais. Então, nós temos um cenário regulatório, digamos assim, já existente, já mais ou menos estabelecido. Agora, por outro lado, também nós temos uma autoridade, né, que foi criada, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que seria uma autarquia que deve cuidar, né, das violações à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive aplicando sanções e multas, né, ela, embora esteja criada, embora esteja atuante, produzindo materiais, ela ainda carece de meios e de recursos para fazer de forma mais ampla a sua atividade, porque isso, para todas as empresas hoje no Brasil que tratam dados pessoais, há a obrigação de elas se adequarem à LGPD e, por consequência, também aplicarem medidas de segurança. Esse cenário atual a gente também coloca em oposição com um cenário específico do Brasil ao longo do tempo, que nunca foi assim um lugar que a cultura de segurança da informação fosse bem estabelecida, sabe? Na verdade, nós tivemos sempre culturas de descuido, problemas às vezes evidentes que não tinham sido, que nunca foram resolvidos, técnicos eu me refiro, né? Isso passa também até pela própria formação dos técnicos e das pessoas, né? Aquela cultura de você trazer uma pessoa às vezes que não tem o conhecimento suficiente para lidar com tarefas muito críticas. Então, Eu diria que juridicamente nós temos as ferramentas, né, para lidar com muitos desses problemas. Do ponto de vista do Estado, ainda precisamos de mais investimento para realizar certos acompanhamentos, né? Eu acho que nós precisamos evoluir também na questão da educação digital, sabe? Eu acho que tanto nas escolas infantis, assim, né, de crianças e adolescentes, e nas próprias universidades, ainda há um espaço para que a gente discuta, né, e ensine, uhum, e debata as questões de segurança digital de forma clara, sabe, de forma adulta. É, agora você pensa, né, eu não acho também, por outro lado, que seja culpa das pessoas, que as pessoas são culpadas por isso, que, ou que não querem aprender. Eu acho que elas foram jogadas para dentro de mecanismos que, de forma muito ardilosa, lidam com o nosso psicológico para que a gente fique o máximo de tempo lá, sabe? E isso tem influenciado, claro, como outras tecnologias ao longo do tempo, e essa é uma discussão também bem antiga. Hoje, eu, enquanto professor, às vezes falo para os meus alunos: vocês usam muito celular durante a aula, né? Que é um problema apontado pela Unesco, inclusive, né, que existe, mas assim...
Exato, o último programa de vocês falou sobre isso.
É, exato, é exato. E o de vocês também, né, também, né, foi bem legal ouvir também, gostei bastante. Então você tem essas questões, assim, eu acho que as pessoas também são vítimas de certos arranjos econômicos e institucionais que jogam elas em certos... Nós mesmos.
Sem dúvida.
Vamos ser francos, né?
Mas é que a gente, enquanto professores, quer participar desse processo de letramento, só que a gente também tá perdido, entendeu? Uhum. E como é que eu vou ensinar uma coisa que nem eu sei?
Exato. Eu, por exemplo, sendo bem franco, assim, né, de coração aberto, falando aqui para vocês, eu gostaria de... Eu noto que eu leio menos hoje do que eu lia antes de telefone celular, sabe? Uhum. E eu sinto falta daquilo, eu sinto falta daquele tempo que eu tinha, daquele tempo para reflexão. Eu sei que hoje eu fico mais, por exemplo, ansioso com certas coisas por conta dessa rapidez que a gente se acostumou a ter com tudo, né?
Eu acho que a nossa capacidade de concentração mudou bastante. Isso que a gente não é nato digital, né? Eu não tenho a mesma capacidade de concentração que eu tinha.
Eu também não. A gente fica pulando, né? Uhum. A gente fica pulando de contextos e se distrai muito rapidamente e se vicia também naquela validação social que às vezes as redes nos dão, né? E não tem problema, você se sente bem em ver que alguém curtiu a sua foto, tal, ou dizer que você foi em tal lugar. Mas eu acho que a gente está perdendo um pouco a nossa autonomia, né, com essa superutilização, sabe? Eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e vai analisar esses fenômenos de superutilização de redes sociais, por exemplo, como hoje a gente olha, claro, guardadas as devidas proporções, a questão do cigarro, sabe? Houve um tempo, uhum, que era ok as pessoas fumarem, os médicos recomendavam.
Até era, né, bonito, né?
Era bonito. E a gente viu ao longo do tempo que as empresas sabiam dos males que o cigarro causava. São perspectivas diferentes, problemas diferentes, né? As redes sociais não vão matar ninguém de câncer, mas ao mesmo tempo elas influenciam, por exemplo, no nosso meio cultural e no nosso meio, eu diria até democrático, de uma forma que a gente nunca viu antes. É tudo muito novo, uhum, por mais que a gente estude, leia e tal, sei lá, de um dia para o outro aparece uma coisa que ninguém imaginava que ia influenciar, por exemplo, como o ChatGPT.
É. Exato, e é tudo muito rápido. Quando tu pensa que tu tá te acostumando com uma coisa, vem outra.
É, por isso que é difícil legislar, por isso que é difícil controlar, exato, por isso que é difícil debater como controlar fake news, informação.
Eu acho engraçado que tu já falou aqui algumas vezes também, engraçado é maneira de dizer, tá? Mas é engraçado sim, na verdade, é que tu falou muito da perda de liberdade que nós temos a partir de alguns hábitos nossos de consumo desses meios digitais. Uhum. E eu sempre, e tu é uma pessoa que vem trabalhando nessa área, estudando isso. E eu, em contrapartida, escuto muito de algumas pessoas dizendo que a gente não deve interferir muito, por exemplo, nas redes, porque a gente vai perder a nossa liberdade.
É interessante isso, né? Porque a gente usa a mesma palavra, né, liberdade, para duas, uhum, situações diferentes. Nós estarmos perdendo a nossa liberdade de escolha, muitas vezes, para usar apenas o exemplo das compras, ou ter a nossa liberdade de escolha do que a gente vai acessar influenciada, né? Por exemplo, a gente sabe que uma pesquisa no YouTube, que é uma plataforma utilizada demais, eu quero saber como fazer um prato aqui, né, de cozinha, ou eu quero saber como plantar determinada planta, eu vou lá e assisto. Agora, a gente sabe que a depender do nosso perfil lá dentro do YouTube, nós vamos obter resultados muito diferentes. Tanto que, se você pegar uma conta zerada do YouTube, já foram feitas pesquisas e demonstraram que certos, né, vídeos de certos vieses políticos vão aparecer em primeiro lugar.
Uhum. Né?
Isso não significa necessariamente que a plataforma esteja dizendo, ó, indique aquele vídeo, mas nós vimos interações durante as eleições em que ele favorecia certos vídeos, né, sabe-se lá por quê. Né?
Até porque tinha algumas coisas pagas também, né?
Algumas coisas pagas, claro, uhum. também, né. Então veja que, nesse sentido, a gente pode estar perdendo a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de livre acesso a certas uhum. informações, por um lado, sem nem saber e sem nem perceber. E esse é, como você observou muito bem, né, a opacidade desse funcionamento. O negócio é feito para que você não perceba que você está sendo manipulado. Como, em geral, as manipulações se dão, né?
As mais efetivas são assim.
São,
parece totalmente. Que tu que está querendo aquilo.
Eu já não sei. Ele começa a me mostrar lá, o Instagram começa, agora ele está me mostrando mochilas. E eu provavelmente vou comprar uma mochila nova, entende? Uhum. Eu já estou meio que me convencendo disso. Mas assim, então isso envolve liberdade. Agora, por outro lado, como essas ferramentas também se tornaram um espaço importante de discussão pública, é claro que regulamentações mal calibradas podem fazer com que as pessoas percam a sua liberdade de expressão nesses meios. Se eu pudesse arriscar, eu diria que ocorre muito mais ao contrário, ocorre muito mais situações, né, o problema maior parece é a nossa manipulação. Nós não vemos grandes problemas de liberdade de expressão. Claro, erram, há problemas nesse sentido, mas me parece que o problema agora, nesse momento, é realmente essas situações de indução a que nós somos submetidos e de indução a que grandes grupos são e foram submetidos ao redor do mundo, não falo só do Brasil, né?
Pois é, mas em todas as nossas discussões a respeito da regulação das redes, ela acaba descambando para essa questão da minha liberdade de expressão, né? Uhum. Não na minha liberdade, por exemplo, de consumo. Será que a gente, então, está fazendo a discussão de maneira errada? A gente está conduzindo isso no meio público da forma errada? Ou será que qualquer regulação, ela, por melhor que seja, ela sempre pode acabar nos levando a um BBB aí, em que a gente vai ficar perseguindo pessoas que pensam diferente da gente?
É possível regulamentar redes sociais. E sim, temos que ter a preocupação em não tolher esse direito tão importante que é a liberdade de expressão. Mas, por outro lado, a liberdade de expressão não pode ser usada quase como um token, quase como um amuleto, né? Uma palavra mágica que eu usaria para não regulamentar as redes sociais, que é o que, em alguns casos, de maneira até maliciosa, algumas empresas, algumas das grandes empresas usam. Ou seja,
interdita a discussão, é isso?
É, eu acabo com o debate por dizer qualquer coisa que eu fizer de controle afetará a liberdade de expressão. Porque se
que baita liberdade que a gente está tendo, então, hein? Não pois posso nem discutir.
Pois é, que baita liberdade é essa? Bem observado, né? As contradições que nós vemos com o próprio Twitter, o Elon Musk promovendo aquela ideia, isso aqui tem que ser a questão de liberdade máxima, eu não vou controlar nada que tiver aqui. Bom, aí de repente você vê discurso nazista florescendo, exato. Acho que não seria
crimes,
a palavra correta,
né?
Mas aparecendo lá dentro, né?
Uhum.
Então, você tem também limites para a liberdade de expressão, embora ela seja um direito importantíssimo.
Acho que a gente meio que já tratou, né, da tua posição sobre a regulação das redes e de empresas. Ou tu quer falar mais um pouquinho sobre
não,
isso?
Não, é mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que ela deve ser feita, mais uma vez. Eu acredito também que nós temos que ter muita diversidade nesse debate. E o Brasil também, de certa forma, em muitos casos, conseguiu trazer diversidade, né? A própria forma como o Marco Civil da Internet e a própria LGPD foram construídos, né? Teve uma questão muito colaborativa. O Brasil meio que foi um exemplo para o mundo, assim, de novas formas de construção de certas regulações. O próprio governo tem uma plataforma de colaboração, qualquer pessoa entra lá, dá a sua opinião, isso é levado em conta nos debates e tudo mais. Os próprios tribunais, o próprio poder legislativo faz diversas reuniões, né, para debater essas questões. Agora, portanto, eu acredito que é importante, nós temos que balancear esses interesses, porque, por outro lado, também nós temos a livre iniciativa garantida, as empresas podem oferecer seus serviços, oferecer seus modelos de negócio, o que eu não acho que a gente pode defender ou sustentar, como algumas empresas querem, é que não deva existir nenhuma regulação e que elas, somente por meio dos seus termos de uso, seriam capazes de promover o oferecimento de serviços que respeitem os ideais democráticos, de maneira geral, no mundo inteiro, né? Inclusive direitos humanos, por que não? Estamos também falando disso, né? Liberdade de expressão, por exemplo, claro, é um direito humano. Sim. Então, o meu receio é que esse debate seja cooptado pelos poderes dessas grandes empresas, como você disse antes, interditando certos debates, o que somente vai favorecê-las, porque eu acho que os interesses dessas empresas nem sempre estão ali balanceados, né, ou são os mesmos interesses que o bem comum, do que o bem comum que o Estado moderno exige, né, o bem de todos, de maneira geral.
Sim, então, me corrige se eu estiver errada, ou complementa, tu acredita numa regulação que ela é feita a partir do diálogo, claro, talvez liderada pelo governo, mas que participam todos, as empresas, o governo, os representantes da sociedade civil?
Essa nova forma de democracia participativa, e veja, a gente está falando sobre tantos problemas que a tecnologia nos traz. Uma das coisas muito interessantes que a tecnologia nos traz é permitir que muitas pessoas participem dos processos legislativos de forma que antes não era possível participar. No Brasil, nós temos pesquisadores assim, de nível mundial nessa área, sabe? Então, nós temos gente aqui no Brasil muito capacitada para discutir. É só o poder legislativo, no caso, né, estar aberto para também contemplar esses interesses e não contemplar somente os interesses das grandes empresas de redes sociais, por exemplo, né? E aí, sim, acho que nós ficaríamos em maus lençóis.
Não ceder esses lobbies que certamente, não sei, não tenho informação, mas devem estar correndo, né?
Sem dúvida.
Porque ocorrem, né? Da natureza do negócio. Agora eu vou voltar um pouquinho na questão ali dos dados, né? Do vazamento dos dados. Quais são as consequências desses vazamentos para as pessoas e para as empresas? Se vazam os meus dados de forma indevida. E existe alguma sugestão de como que eu posso me proteger?
Sim, né? Assim como, se quisermos fazer um paralelo, né? Assim como eu falei sobre saúde antes, né? As pessoas sabem, de maneira geral, quais são os comportamentos que elas devem evitar, por exemplo, para ter saúde, né? De maneira geral, acredito também que muitos dos comportamentos na internet, de maneira geral, as pessoas têm alguma noção sobre isso, né? Claro que estar seguro exige maior atenção e também vai fazer com que a sua vida fique mais difícil. A gente sabe, por exemplo, uma das dicas que se dá é que você não use a mesma senha para todos os serviços que você usa na internet. Eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, né, que há certos lugares que a gente não deve ir na internet, a não ser que você saiba exatamente o que está fazendo, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Muitas pessoas caem em golpes por WhatsApp, porque a pessoa coloca uma foto de um familiar, o nome do familiar, e começa a dizer: olha, fulano, eu perdi meu telefone, faz um Pix aqui para mim.
Exato. Né? Clona, né?
Clona também, né? Agora, esse golpe do Pix, ele pode ser muito bem, né, evitado, por exemplo, com combinação entre as famílias, né? Olha, se eu for te pedir dinheiro, eu vou usar aqui uma palavra-chave.
Exato, né? Boa ideia.
Porque senão, não sou eu. E assim, a gente tem que desconfiar das conversas que a gente tem, por exemplo, em WhatsApp, né? A gente acha que aquilo ali é seguro, que ninguém vai ler, mas não. Alguma pessoa que perde o celular pode ler todas as mensagens que trocou contigo, ou até aplicativos, essa outra coisa, né? Não ficar instalando qualquer aplicativo que aparece na sua frente, né? Ter muito cuidado com as coisas que instala no seu celular, porque há muitos aplicativos hoje, principalmente no Android, que tem por função, de alguma forma, comprometer a tua segurança, né? Por isso que às vezes as pessoas não sabem, mas como que ele sabe que tal telefone é do meu filho? Ou do meu pai, sei lá, né? Ora, sim, porque muitos aplicativos têm acesso à agenda. E quando ele tem acesso à agenda, ele vê lá, mãe,
Né, exato, a gente salva, né? Mãe.
Salva, né? Com o nome, uhum. Né? Eu até coloco, no meu telefone também tem outra, eu coloco o nome das pessoas, sem dizer amor, ou sem dizer pai, sem dizer mãe, sem dizer, né? Tem o nome das pessoas lá, né? Então...
Boa dica também.
São muitas coisas, na verdade, é difícil dizer, né? Mas assim, se eu fosse cravar, sempre desconfiar de contatos no WhatsApp, sempre acender um sinal amarelo quando te pedirem empréstimo, quando te pedirem dinheiro, sempre desconfiar quando você vê algum amigo vendendo bens pelo Instagram, coisas muito baratas, né, ofertas muito boas, né, desconfie disso, tome cuidado, faça o double check lá, veja, pesquise, né, porque às vezes você pode estar... deixando de lado esse comportamento às vezes mais instintivo e mais rápido que a gente fica nas redes sociais, você pode estar evitando aí certos golpes, evitando certas perdas que podem te trazer problemas muito graves, né? A insegurança na internet é endêmica, apesar de todos os esforços das empresas, né, e das pessoas também. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado, né, e saber que esse é um ambiente hostil também, em muitos casos. Agora, isso também parte também de uma necessidade de reflexão e de autoinformação, e também até do papel, como a gente falou antes, da educação também, né?
Da criticidade em tudo, eu acho, né?
Claro.
A criticar, né? Não ser talvez tão impulsivo. Eu tô falando, não tô dizendo que eu sou perfeita e que eu não vou cair nenhum golpe,
nem eu.
Mas
nem
não
eu.
É isso que eu, né? Mas assim, daqui a pouco a gente tem aquele segundinho, né, para pensar antes de clicar, antes de fazer, antes de. Talvez seria importante. Eu acho que a internet, essas ferramentas e apps e coisas são muito ansiogênicas, assim. Eu percebo todo mundo muito ansioso, uhum. E eu acho que um pouco tem a ver com isso, embora estou falando de novo por percepção individual, não está baseada em evidências científicas, tá?
Não, mas é, né? A nova tendência, não sei se você ouviu já falando, né? Principalmente as pessoas mais jovens e usuários de TikTok, é você assistir dois vídeos ao mesmo tempo, já viu isso?
Imagina.
Eu imagino as pessoas, a necessidade de, né, de você ficar consumindo coisas é tão grande que começa a se criar uma tendência de que as pessoas começam a assistir dois vídeos ao mesmo tempo. Ou seja, você não está prestando atenção em nada, né? É impossível. Sim. Você assistir dois vídeos ao mesmo tempo prestando atenção em ambas as coisas, né?
É, e provavelmente um vídeo que não vai te acrescentar em nada, né, também. Não necessariamente, mas provavelmente.
Sem dúvida.
Bom, deixa eu... Então agora a gente está se encaminhando pro final, né, do nosso bate-papo, Guilherme. Então, eu gostaria de te pedir, se tu puder nos dar uma indicação cultural, pode ser filme, livro, qualquer atividade cultural que tu considere relevante, pode ter a ver com o tema do podcast, pode não ter, fica bem à vontade. Ah.
Não, eu preparei aqui algumas dicas que têm a ver com esse tema. O próprio livro da Cat O'Neill, que você comentou antes, né, Os Algoritmos de Destruição em Massa, esse é altamente recomendável e é um livro assim que você vai ler e você vai entender o problema, né? Ela não escreve somente para acadêmicos. Uhum. Né?
Exato.
Outro autor, né, esse brasileiro chamado Eugênio Butti, ele tem um livro recente chamado A Superindústria do Imaginário, e ele descreve um pouco sobre como o nosso olhar, né, como a nossa atenção está sendo cada vez mais capturada e influenciada por meio dessas ferramentas. Há um outro autor chamado Max Fischer, que escreveu um livro, The Chaos Machine, eu acho que tem a tradução para o português, né, que ele conta um pouco a história de como as redes sociais e como essas grandes empresas se tornaram o que elas se tornaram e como elas foram, né, e demonstra em muitos casos que elas sabiam, sim, dos efeitos negativos dos usos. Bom, então esse The Chaos Machine, eu tenho já edição em português, A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo.
Muito interessante.
Outra da Shoshana Zuboff, que tem um livro chamado A Era do Capitalismo da Vigilância, que explica e mantém e coloca as bases, né, para o que é esse capitalismo de vigilância, que não somente se apropria dos nossos dados, mas interfere também nas nossas vidas.
Uhum.
Tem um documentário de 2013 chamado Terms and Conditions May Apply, deve ser Termos e Condições Devem Se Aplicar, alguma coisa assim, eu acho que tem no Netflix, mas botando no Google consegue achar onde você consegue ver. Ele é de 2013, mas continua muito atual. Duas distopias, né, que é muito conhecidas, 1984 e Admirável Mundo Novo. E por último, se você me permite, Simone, eu quero deixar a recomendação do podcast que eu produzo.
Com certeza.
com o Vinícius Serafim, que é o Segurança Legal. Você consegue verificar e ver lá, ouvir em www.segurançalegal.com ou nas plataformas digitais todas, aí ele está.
Eu também super recomendo, assino embaixo. Estou adorando. Ah,
valeu. Obrigado, Simone. E eu acho que de minha parte era isso.
Ah, Guilherme, muito obrigada, viu? Adorei conversar contigo, adorei te conhecer. Foi uma indicação do meu amigo André Pérez,
do CRS. Legal, legal.
Que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muita consideração pessoal e profissional. Ele e a família dele, inclusive. Eu queria te agradecer mais uma vez em nome de toda a nossa equipe do PodQuem e por ter aceitado o nosso convite, né? Pela excelente conversa, por ter trazido tantas informações que para nós são extremamente relevantes.
Ah, Simone, eu que agradeço o convite, que os teus ouvintes, né, os ouvintes do PodQuem tenham gostado do episódio, e eu sempre fico à disposição, sempre que quiser me chamar, né? Eu estou sempre à disposição de você e dos ouvintes do PodQuem.
Tá, com certeza vou chamar vocês uma outra hora para a gente conversar, porque esses temas são sempre importantes, né?
Ótimo.
Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o PodQuem nas redes sociais e se inscrever no PodQuem-UFSPA através de sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, CastBox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do PodQuem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. O PodQuem UFSPA é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe e nossas redes sociais. Lembrando que nesse episódio falamos sobre matemática, ciência da computação, direito, inteligência artificial, ética, entre outros. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Valeu, galera! Até a próxima!